Senhoras e senhores, obrigada por aguardar e sejam bem-vindos ao Conference Call da Ambima para a apresentação dos resultados da indústria de fundos de investimento no primeiro trimestre de 2018. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da associação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Carlos André, vice-presidente da Ambima. Por favor, senhor Carlos, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, conversando com vocês sobre os resultados da indústria de fundos aí do primeiro trimestre do ano de 2018. Vamos começar no slide 2, comentando, e ressaltando os destaques deste trimestre da indústria. A captação líquida de recursos da indústria nesse período foi maior do que a média dos últimos 4 anos e a segunda maior, em termos de valores nominais dos últimos 4 anos também. Como destaque de captação, nós tivemos as classes de fundos de ações e multimercados, que representaram 84% do total de captação da indústria. Olhando para o segmento de clientes, os investidores de varejo responderam por 52% da captação de fundos de ações e multimercados, superando os tradicionais fundos de renda fixa, que tiveram para esse segmento 46%. A demanda por produtos mais sofisticados impulsionou o surgimento de novos fundos. A gente vai perceber isso no número de fundos na indústria. Entretanto, a maior parcela do patrimônio líquido da indústria continua em renda fixa, mas já apresentando uma redução nessa participação de 3 pontos percentuais na comparação com o mesmo período do ano anterior. Passando para o slide 3, o total de patrimônio líquido da indústria em março de 2018 atingiu R$ 4,3 trilhões. Tivemos um incremento no número de administradores, comparativamente ao mesmo período do ano anterior, de 78 para 83 administradores de fundos. O número de fundos subiu de 15.125 para 16.221. Custodiantes, instituições que prestam serviço de custódia, chegaram a 41 instituições. Número de gestores saltou de 547 para 571. E a captação líquida foi inferior à do mesmo período do ano de 2017, porém bastante expressiva também, completando R$ 49,9 bilhões. E número de contas de investidores superou os 14 milhões. Na distribuição aí no gráfico ao lado direito, a gente percebe o que foi ressaltado nos destaques, em que houve uma redução da participação relativa dos fundos de renda fixa de 49% para 46%. Em contrapartida, uma elevação da participação relativa dos fundos de ações e multimercados, respectivamente, de 4% para 6% e de 19% para 21%. Passando para o slide seguinte, slide 4, basicamente o que a gente mostra aqui é que a indústria teve um desempenho de captação líquida positivo de quase R$ 50 bilhões, R$ 49,9 bilhões até o final de março, superando a sua média dos últimos 5 anos, que é de R$ 40 bilhões, e apresentando nos últimos 5 anos a segunda maior captação em termos absolutos, só ficando atrás do ano de 2017. No slide seguinte, slide 5, quando a gente faz uma análise da captação por classe Ambima de fundos, vale o destaque dos valores captados no primeiro trimestre de 2018 nas classes de ações e multimercados, né? Sendo que fundos multimercados apresentaram aí nesse primeiro trimestre a maior captação entre todas as classes. E o outro ponto de destaque foi a captação nos fundos de ações, que além de ser positiva, superou a captação líquida na classe de fundos de renda fixa. Passando para o próximo slide, no slide 6, quando nós olhamos a captação líquida por segmento de investidor, no ano de 2018 até fevereiro, e aqui a gente ressalta que esses dados são até fevereiro e não até março, nós tivemos aí um movimento pontual negativo representativo de 29,5 bilhões no segmento corporate. Esse segmento ele sofreu a influência nesses primeiros dois meses de captações líquidas negativas pontuais em dois produtos específicos, um de renda fixa e um FIDIC, dois fundos exclusivos, na verdade. Tivemos aí uma representatividade do lado positivo significativa do setor de poder, do poder público, mas essa captação positiva ela tem uma característica sazonal bastante importante. Normalmente, o primeiro semestre e mais acentuadamente o primeiro trimestre do ano são trimestres de captações fortes nesse segmento, por conta de arrecadação de tributos e repasses do governo federal para estados e municípios que ficam aplicados. E tivemos aí um desempenho favorável do segmento institucional e de fundos de pensão, e no Private Banking também. Varejo também apresentando captação positiva. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o varejo ele apresenta aí uma captação menor, de 6 bilhões comparativamente a 16 bilhões, que foi uma captação bastante expressiva no primeiro bimestre de 2017, assim como o segmento de Private Banking, que captou nesses primeiros dois meses 9 bilhões comparativamente aos 14,2 bilhões do primeiro bi de 2017. Passando para o slide seguinte, na verdade, nesse slide aqui, nós combinamos os dois slides anteriores, também ressaltando que esses números aqui, eles são números até fevereiro, os dois primeiros meses, em que nós temos aqui um breakdown tipo de segmento de investidor e por classe Ambima. Percebe-se aí que, obviamente, primeiro ressaltando aqui essa barra do lado negativo, ela espelha o que eu já comentei anteriormente, dois casos pontuais de captações negativas em fundos específicos, um movimento grande num fundo de renda fixa exclusivo e um outro no FIDIC corporativo. Do lado do poder público, a predominância, como sempre, é da investimentos em renda fixa. Fundos de pensão, o que podemos ressaltar já são as captações positivas no segmento de fundos de ações e fundos multimercados. O mesmo vale para os segmentos de private banking e para o segmento de varejo, em que já desponta aí uma captação no varejo, até no segmento de varejo, uma captação positiva em fundos de ações. Passando para o slide 8, para a gente ter uma noção do desempenho dos principais indicadores de mercado, a gente comparar com o desempenho nos três primeiros meses de 2017. No lado da variação cambial, do desempenho do dólar, a gente teve praticamente uma estabilidade nos primeiros três meses do ano, uma pequena valorização de 0,5% contra um desempenho negativo nos três primeiros meses do ano passado, de 2,8%. A Bolsa, ela teve um desempenho de quase 11,7% no acumulado, comparativamente a 8%, ainda assim apresentou uma valorização bastante expressiva no primeiro trimestre, com, eu diria ainda, alguma volatilidade, mas uma volatilidade semelhante ao que a gente percebeu no primeiro tri do ano anterior. O índice IMA geral, que engloba todos os índices de renda fixa aqui da Ambima, ele, ao longo do ano de 2018, teve um desempenho de 3,5, comparativamente a 5,4 no ano anterior, ou seja, um desempenho inferior ao do primeiro trimestre do ano de 2017, o mesmo acontecendo com o IMA-B, que teve um desempenho de 4,9, comparativamente a 6,9. Obviamente, em 2017, nós iniciávamos naquele primeiro trimestre o movimento de redução de taxas de juros, ou não, estávamos aí no começo do ciclo, o que beneficiou bastante o desempenho desses índices. Olhando já no slide seguinte, no slide 9, nós, quando olhamos o desempenho das estratégias ou das subclasses de renda fixa, nós tivemos, nesses primeiros 3 meses de 2018, um desempenho melhor ou mais alto na classe de renda fixa duração alta, grau de investimento, com 3%, seguida aí do renda fixa duração livre, duração baixa, grau de investimento, com 2,2, não, duração livre soberano, com 2,2, tá? E o renda fixa duração livre, grau de investimento. Essas três classes, elas superaram o IMAS, não atingiram o desempenho do IMAB de 4,9, mas superaram o IMAS e superaram a poupança, ressaltando que todas as subclasses tiveram um desempenho superior à rentabilidade da poupança no período, sendo que apenas as três que eu mencionei anteriormente, ou seja, a renda fixa duração alta, grau de investimento, renda fixa duração livre soberano e renda fixa duração livre grau de investimento, superaram, além da poupança, também o IMAS. Quando comparamos com os desempenhos observados no primeiro trimestre do ano de 2017, como eu comentei anteriormente, os níveis de rentabilidade todos foram inferiores aos apresentados naquele período. Explica-se isso em boa parte porque não só estávamos com taxas básicas de juros superiores à que temos hoje, como também havia um movimento, vinha-se também num movimento de redução, né, na expectativa das curvas de juros, o que também beneficiou a rentabilidade das estratégias de renda fixa. Passando para o slide 10, falando das rentabilidades dos fundos classificados como fundos de ações, nós tivemos um desempenho do Ibovespa, como eu comentei anteriormente, nesses primeiros 3 meses de 2018, de 11,7%. Não tivemos nenhuma categoria de fundo de ações atingindo esse mesmo desempenho. Eu acho que é bom ressaltar que o Ibovespa teve um desempenho bastante concentrado em algumas blue chips nesses primeiros 3 meses, o que é principalmente para as estratégias de renda variável de ações que tenham, né, sua base em fundamentos de empresas e em subcategorias que exijam uma alocação mais ativa, acaba que tradicionalmente em movimentos de índice concentrados em poucas blue chips tende a haver uma dificuldade maior dos gestores ativos em atingir o desempenho do índice propriamente dito. Como destaque de subclasses aí, a gente teve o desempenho da categoria de fundos de ações dividendos, o mesmo vale para os fundos de ações de índice ativo com gestão ativa, ok? Como uma categoria que teve um desempenho um pouco aquém do que as demais entregaram, eu ressaltaria aí o small caps, e de novo, nesse ambiente com um pouco mais de volatilidade e com um pouco mais de incerteza, é natural que a gente tenha também um desempenho um pouco abaixo do que o esperado para esse tipo de categoria. Porém, a gente tem que ressaltar também que o ambiente macroeconômico, principalmente para as rentabilidades de ações, ele permanece positivo. A gente tem perspectivas não só no ambiente local, como no ambiente internacional, ainda predominantemente positivas no que diz respeito ao desempenho da atividade, inflação sob controle, taxa de juros em patamares historicamente mais baixos, né, recorde em termos de patamar baixo de taxa de juros, e ainda um ambiente internacional que a gente julga benigno, o que, em princípio, deve continuar favorecendo a economia. Por consequência, isso deve se refletir no desempenho das empresas e do mercado de capitais como um todo. Passando para o slide 11, vamos comentar um pouquinho agora sobre os fundos multimercados, né? Também tiveram um desempenho no primeiro trimestre muito bom, o mesmo também repetindo a boa performance que apresentaram no primeiro trimestre de 2017. A maioria das categorias, todas as categorias, na verdade, superaram o IMAS, com destaque para o desempenho dos fundos multimercado macro e para os fundos multimercados livre. Todos eles tiveram muito bom desempenho, sendo que o multimercado macro esteve muito próximo do desempenho do índice de hedge funds da Ambima, que atingiu 4,4 no período, contra 4,3 da classe multimercado macro. O que eu ressaltaria aqui é exatamente o mesmo que eu ressaltei para a classe de fundo de ações. O desempenho, ele reflete, eu acho, condições macroeconômicas predominantemente favoráveis. É claro que um ano eleitoral pode trazer um pouco mais de volatilidade nos mercados, mas a volatilidade, por outro lado, pode se transformar em oportunidade também para os gestores de multimercado continuarem entregando desempenhos positivos ao longo deste ano, a exemplo do que já ocorre desde o ano passado. Por fim, no slide 12, a gente traz aqui um gráfico que mostra o movimento de redução da taxa básica de juros da economia versus a captação nas classes de ações e multimercados. E acho que é um gráfico bastante ilustrativo do que eu já comentei aqui anteriormente, em que o processo de redução de taxa de juros, principalmente já a partir do final do ano de 2016, desencadeou um movimento de captação líquida positiva nessas duas classes, que se acentuou principalmente a partir do final do terceiro trimestre, a partir do terceiro trimestre de 2017, continuando aí no quarto trimestre de 2017 e agora no primeiro trimestre de 2018, sendo que a expectativa de mercado é que a gente esteja muito próximo do nível mínimo a ser atingido pela taxa básica de juros e a permanência, provavelmente, em patamares relativamente baixos, pelo menos aí por um período razoavelmente prolongado de tempo, o que gera uma probabilidade, uma expectativa de que a gente continue tendo desempenhos positivos de captação nessas classes. Passando para o slide 13, nós mostramos aqui uma comparação entre o saldo entre os fundos que foram abertos no período e os fundos que foram encerrados, respectivamente, no mesmo período. Só uma dúvida aqui. Aqui, nos anos anteriores, é o acumulado no ano ou é o período também? Tá. Então, nós temos aqui, nesse slide aqui, 2014, 15, 16 e 17, nós temos aí o fechamento do ano, tá, com o período completo, enquanto que em 2018, o primeiro trimestre. A gente percebe que houve uma pequena redução no primeiro trimestre de 2018 no saldo líquido de número de fundos existentes na categoria de renda fixa, na classe de renda fixa, contra um incremento de maior significância nas classes de ações e multimercado, respectivamente, 47. Houve um incremento de 47 novos fundos de ações na sua quantidade nesse primeiro trimestre e um incremento líquido também de 90 fundos da classe multimercado nesse mesmo período. Eu acho que era isso. Eu acho que a gente pode abrir para perguntas agora, se a gente tiver alguma dúvida.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A senhora Fernanda Guimarães, da Agência Estado, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. Eu tenho uma pergunta em relação aos fundos de renda fixa, que ainda tem, apesar dessa diminuição do... da locação nesse primeiro trimestre. Ano passado a gente teve uma locação bastante grande, tem um estoque muito grande de investimento nesses fundos. E queria saber como vocês estão vendo em relação, se a gente for pegar os fundos de crédito mesmo, como está a dificuldade hoje de alocação por parte desses fundos, tendo em vista exatamente essa queda de juros e se há papéis para a composição desses fundos a preços que seriam considerados atrativos para, em termos de retorno e risco para esses investidores?
Ok. Obrigado pela pergunta, Fernanda. Na verdade, o que a gente percebe na indústria é que, de fato, a estratégia de renda fixa, quando a gente compara o estoque, né, dos recursos alocados na classe de renda fixa, a gente ainda tem, obviamente, uma predominância dos fundos de renda fixa. Obviamente, a captação líquida nas demais classes, superando a renda fixa, é um fato novo, né, principalmente comparativamente aí a ações e multimercado. E quanto à alocação de recursos em ativos de crédito privado, já desde o ano passado, o que a gente percebe é que há, de fato, aí uma maior dificuldade em alocação em títulos emitidos por instituições financeiras. As instituições financeiras, elas têm trabalhado com um nível de liquidez bastante confortável, o que tem gerado uma necessidade menor de captação de recursos junto ao mercado. Então, os gestores, eles têm tido um pouco mais de dificuldade de alocar recursos em títulos emitidos por instituições financeiras.
Certo.
Por outro lado, do lado de títulos emitidos por empresas, né, títulos corporativos, a gente tem percebido, sim, um mercado ativo, né, com novas emissões vindo a mercado. Em volume, eu acho bastante satisfatório, o que, de uma certa forma, também caminha lado a lado com a percepção de que o ambiente macroeconômico está positivo, porque se as empresas, de uma certa forma, estão recorrendo ao mercado de capitais para levantar recursos, é sinal de que ou estão refinanciando suas dívidas em patamares mais interessantes, ou eventualmente estão usando recursos para investimento, o que eu acho que é positivo.
Entendi. Bom, era isso, então. Obrigada.
Nada.
O senhor Hernani Fagundes, do DCI, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. A minha questão, aliás, basicamente são duas, mas elas estão um pouco combinadas, né? Eu percebi esse número de contas de investidores que aumentou, né, se a gente comparar com março do ano passado. Ou seja, tem mais pessoas procurando fundos de investimentos. Eu queria ver de vocês como é que vocês estão vendo a perspectiva aí para que mais pessoas, de certa forma, entrem em fundos de investimento e, pelo que parece, em fundos de ações e fundos multimercados, né? A segunda pergunta, que de certa forma está ligada a essa, é essa questão que vocês fizeram, a relação entre taxa de juros e captações em fundos de ações e multimercados. Na medida que a taxa de juros deve continuar baixa aí ao longo desse ano, de certa forma, vocês enxergam uma manutenção da captação para esse tipo de fundo ou até um incremento dessa captação ao longo do ano?
Ok. Obrigado pela pergunta. Bom, falando da primeira parte da sua pergunta sobre o crescimento do número de contas de investidores em fundos de investimento, eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar. Eu acho que o crescimento dos investidores na indústria de fundos de investimento está relacionado também ao ambiente macroeconômico. Eu acho que o ambiente macroeconômico favorável, ele acaba por, de uma certa forma, propiciar um ambiente também favorável para que os investidores busquem alternativas de alocação dos seus recursos, dado que o rendimento que tradicionalmente eles ofereceriam nas opções mais tradicionais, principalmente ligadas à renda fixa, como por exemplo a própria poupança, acabam não sendo tão atrativos quanto costumavam a ser quando nós convivíamos com um ambiente de taxa de juros mais alto. Mas acho também que há a contribuição de outros fatores, um deles relacionados à educação financeira. Eu acho que a associação e todos os participantes têm cada vez mais trabalhado em propiciar mais informação e mais educação para que os investidores possam tomar suas decisões de investimento de uma maneira mais embasada e com acesso facilitado e mais crível a informações de qualidade. Eu acho que o próprio desenvolvimento tecnológico, né, o ambiente de ferramentas digitais e tecnológicas também facilita isso, tá? E o terceiro fator que eu mencionaria como sendo relevante é que o processo de distribuição, de uma maneira geral, associado à questão da educação e às novas ferramentas tecnológicas, também aproximam os investidores da indústria e com isso trazem oportunidade de atrair participantes e investidores para a indústria de fundos de investimento que no passado estavam mais distantes. Então há uma aproximação de melhor qualidade com mais educação para investidores.
Bem, então, de certa forma, por exemplo, no passado a pessoa, se ela quisesse investir, às vezes ela tinha que ir numa agência, conversar com o gerente e escolher um determinado fundo, né, um gerente de investimentos, etc. O que você está me dizendo é que com essa questão do desenvolvimento tecnológico, você consegue fornecer mais informações e provavelmente hoje esse investidor consegue acessar isso do celular e investir, ou seja, também ficou mais fácil e está aproximando esse investidor da indústria. É um pouco isso que vocês estão enxergando?
Sem dúvida. É claro que ainda há um papel e um espaço ocupado pelos gerentes das agências bancárias, né? E eu acho que as instituições financeiras, regra geral, têm dado uma atenção especial à melhor formação dos seus consultores de investimento, né? E dos seus gerentes de conta, para que consigam também entregar uma informação de qualidade, né? E uma assessoria que realmente agregue valor para os investidores. Não dá para se desprezar a importância ainda, né, da existência de agências físicas, né, de escritórios físicos, né, de distribuição de produtos de investimento de uma maneira geral. Mas sem dúvida nenhuma vem ganhando relevância, né, o canal digital de contato com investidores, né, não só ligados a instituições financeiras, como distribuidores e em plataformas independentes de distribuição de investimento.
E quanto à minha segunda parte da pergunta, essa questão dos juros e da captação para fundos de ações e multimercados, como está na área?
Eu acho que é uma tendência que tende a permanecer na medida em que a gente tenha os juros básicos da economia mantidos em patamar relativamente baixo por um período prolongado, né? Esse é um processo que tende a ser gradual, por isso também, apesar da gente já ter apresentado aí resultados mais expressivos de captação nas classes de ações e multimercado, por conta desse gradualismo, eu acredito que essa tendência ela tenda a se prolongar por mais algum tempo, tá? Eu acho que o ambiente macroeconômico favorável também, ele dá suporte ao mercado de capitais que, por sua vez, serve de matéria-prima para os gestores construírem portfólios que vão entregar rentabilidades ou uma relação risco-retorno interessante para os investidores nesse processo, eventualmente, de busca de alternativas de investimento que sejam competitivas. Então, a minha percepção é de que a gente tenha uma tendência de manutenção dessa maior relevância na captação das classes de multimercado e ações.
Muito obrigado.
A senhora Daniele Brant, da Folha de São Paulo, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Carlos, tudo bem? Bom dia. Não, é o seguinte, eu queria, na verdade, entender um pouco essa queda na captação líquida, assim, no trimestre. Então, assim, vocês atribuem, saiu de 109, né, quase 110 para 50, né, caiu pela metade. O que que vocês enxergaram nessa queda, assim? Foi motivada pelo quê? E depois eu faço uma outra pergunta, mas primeiro eu queria entender um pouco
Tá.
por que que teve essa queda.
Tá bom. Obrigado, Daniele. Bom, na verdade, eu acho que até o nosso slide aí mostra isso, né? O nosso slide de captação que está no slide 4, na página 4 da apresentação. Eu acho que o que tem de atipicidade aí foi o ano de 2017, né? Em que a gente teve realmente um movimento de captação líquida no primeiro trimestre ao longo do ano todo extremamente positivo, né? Muito acentuado, né? Nós tivemos, na verdade, um primeiro trimestre de 2018 muito bom. O slide também demonstra isso. Quando a gente compara com a captação dos últimos 5 anos, foi um valor bastante expressivo, principalmente quando a gente leva em consideração que tivemos aí dois casos pontuais de captação líquida negativa, que eu mencionei durante a apresentação no segmento corporate, que esses dois únicos fundos exclusivos aí tiveram uma captação negativa superior a 28 bilhões, né? Quando a gente não coloca esses dois fatores aí, esses dois valores na equação, a expressividade do valor de captação líquida do primeiro trimestre foi ainda maior, tá? O que eu acho é que o ano de 2017, ele apresentou no seu primeiro trimestre uma captação muito forte ainda no segmento de renda fixa. Essa é a principal diferença que eu destacaria para o primeiro trimestre de 2018, em que nós tivemos sim uma captação líquida positiva no segmento de renda fixa, mas quando comparada à captação líquida do primeiro trimestre de 2017, de uma maneira significativamente inferior. O ano de 2017, no seu começo, como eu coloquei, a gente ainda estava no começo do processo de redução da taxa básica de juros e os fundos de renda fixa entregando rentabilidades muito interessantes, não só pelo carregamento de uma taxa básica de juros ainda mais alta, como pelo movimento de redução, ou seja, os gestores capturando essa redução que gera uma rentabilidade adicional para as estratégias de renda fixa. Então, eu destacaria, na verdade, em termos de valor nominal global de captação líquida entre 2017 e 2018, isso. Eu acho que o ponto muito interessante e positivo do primeiro tri de 2018, até mais do que a captação expressiva nos multimercados, é a volta, aparentemente de uma maneira mais consistente, de captações líquidas positivas no segmento de fundos de ações, inclusive superando a captação dos fundos de renda fixa, o que eu, até onde eu não tenho certeza aqui, eu perguntava para os universitários, mas eu acho que a gente não via isso, talvez a gente nunca tivesse visto isso. Entendeu?
Tá, mas aí, por exemplo, aí uma parte da pergunta, vamos supor, a gente tira, desconta esse efeito de captação negativa, né? A gente não deveria esperar uma migração, por exemplo, desses investimentos em fundos de renda fixa para outras categorias? E não, tipo assim, porque parece, mesmo você descontando os 30 bi, que em tese poderiam estar na indústria e não estão, né, dessa captação negativa, você ainda tem um gap, assim. Então, não era. As pessoas estão deixando de investir em fundos? Vocês estão vendo alguma coisa nesse sentido?
Não, acho que não. Tanto é assim. Primeiro, a captação ela é positiva, tá? Sim. Então, como a captação é positiva, significa que entrou mais dinheiro do que saiu, né? Então, não há que se dizer aqui que tem menos dinheiro entrando, né? Eu acho que ainda continua entrando dinheiro. Sim, acho não. Tenho certeza que continua entrando dinheiro. A minha interpretação é de que há sim já um movimento de migração. E quando você compara, no slide 5 dá para a gente perceber bem isso, né? A diferença no perfil de captação do primeiro tri de 2017 para o primeiro tri de 2018, veja a diferença na barra de renda fixa, né? De 73 bilhões de captação positiva no primeiro tri de 2017, a gente passou para uma captação positiva de 5,8, tá? Então, o movimento de migração, sem dúvida nenhuma, aconteceu. Porque veja que também nas duas outras classes mais representativas, o multimercado captou mais este primeiro trimestre do que no primeiro trimestre de 2017. E os fundos de ações captaram 8,8 bi positivo contra uma captação líquida negativa de 500 milhões no ano de 2017. Então, o que eu ressaltaria é que, sim, a migração, comparativamente ao desempenho de 2017, ela ocorreu, já está ocorrendo, né, de alocações em estratégias de renda fixa para outras estratégias, tá? De ações e multimercado. Sim, em 2017 houve uma captação líquida bastante expressiva no primeiro trimestre nas estratégias de renda fixa. Tá? Eu acho que eu diria que houve aí até uma atipicidade nessa captação de 73,3 bilhões em 2017, que foi explicada ao início, no meu ponto de vista, ela se explica pelo início da retomada de um ambiente mais positivo macroeconômico, um ambiente já de perspectiva de redução de taxas de juros, que acabou atraindo um volume de recursos bastante representativo, né, uma contribuição do setor público, que sempre tem no primeiro trimestre, é fato, né, e os recursos são todos investidos em estratégias de renda fixa. Então, a minha interpretação do que você colocou não, a indústria continua atraindo sim, a tendência é que continue atraindo e a tendência é que haja uma predominância de algumas de estratégias nas classes de ações e multimercado.
Uhum. Última pergunta, Carlos, em relação ao cenário benigno que vocês viram internacional, eu queria que você pode desenhar um pouco assim, o que vocês estão vendo de influência benigna, assim, se, enfim, essa questão de aumento de juros nos Estados Unidos, possível interrupção do programa lá de estímulos do BCE, né? O que está contemplado nesse cenário e se essas recentes turbulências, enfim, fizeram vocês reverem algum tipo de cenário mesmo?
Na verdade, em termos de cenário internacional, o ambiente ainda no nosso ponto de vista, ele ainda é benigno, porém não tão benigno quanto era há 2-3 meses atrás. Tá? Uhum. O que nós ressaltamos é que há, primeiro, um sincronismo de atividade positiva nos principais países, tanto dos Estados Unidos quanto continente europeu e Ásia, ou seja, há muito tempo não se via um crescimento coordenado das principais economias do mundo, da forma como vem acontecendo. Né? Obviamente, no que diz respeito aos Estados Unidos, ainda há uma predominância de que o movimento de correção da política monetária, né, de inflação e desemprego não leva a crer que a gente vai ter uma surpresa negativa acentuada com a elevação do nível de juros em patamares que o mercado, na média, não esteja esperando, ou seja, o mercado tem uma leitura de que essa correção virá de maneira gradual e sem maiores surpresas negativas. Tá? A atividade no continente europeu ela tem sido bastante positiva, a normalização da política monetária também vem acontecendo de uma maneira bastante gradual. E do lado da Ásia, a gente tem China ainda entregando crescimentos em patamares entre 6 e 6,5 de uma maneira relativamente bastante consistente, né? Não temos tido maiores surpresas. Então, esses são os fatores principais do lado, diria, benigno. É claro que, mais recentemente, principalmente as questões relacionadas à guerra tarifária, né, iniciada pelo governo norte-americano, principalmente agora envolvendo China também, isso traz uma expectativa de aumento de volatilidade, porque na medida em que isso se alastre, provavelmente os mercados tenderão a reagir de uma maneira um pouco mais negativa. Tá? Então, isso traz incerteza para os mercados e algumas questões do lado geopolítico, né, que a gente enxerga que trouxeram um riscozinho adicional. O que eu quero dizer é que, na resultante, a gente enxerga o ambiente como ainda benigno, porém, com mais risco do que a gente tinha há 2-3 meses atrás.
Não, tá ótimo, Carlos. Obrigada, viu?
De nada.
Lembrando que, para realizar perguntas, basta digitar asterisco 1. A senhora Adriana Cotias, do Valor Econômico, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos. Gostaria de saber se vocês têm a sensibilidade do quanto o crédito privado já está representando nas carteiras da indústria.
Oi, tudo bem, Adriana? Peguei aqui.
Tudo bem.
Bom dia. Obrigado. peguei aqui uma cola com os universitários, a gente tem uma leitura de que o percentual de participação de títulos de crédito privado, isso inclui títulos emitidos por instituições financeiras e por empresas, gira em torno de 20% do total do patrimônio líquido da indústria.
E essa parcela, ela vem evoluindo ao longo do tempo? Como que ela tem se comportado?
Bastante estável. A gente pode depois te passar os números detalhados, tá, Adriana? Mas a percepção é de que esse percentual ele está relativamente estável. O que me parece, e aí eu estou olhando aqui para os universitários para ver se eles confirmam, é que, até pelo que eu expliquei anteriormente numa outra pergunta, a gente tem observado uma predominância maior dos títulos corporativos comparativamente aos títulos emitidos por instituições financeiras, né? Então, nesse mix aí de crédito privado entre títulos emitidos por empresas e títulos emitidos por instituições financeiras, tem crescido a participação relativa dos títulos corporativos comparativamente ao de instituições financeiras.
Tá. Uma outra coisa, Carlos, eu estava olhando a estatística lá, o histórico, né, o diário de fundos, e daí aparece aqui no ano, me chamou a atenção, a questão dos offshores, que aparece com captação de 49,8 bilhões. Eu queria entender um pouco o que está consolidado nesse dado.
Isso, na verdade, isso aí é o patrimônio líquido dos fundos offshore, tá? Não é a captação líquida, não, tá?
Não, está aparecendo no...
Bom, a informação que eu tenho...
Está aparecendo no campo de captação aqui.
Bom, depois a gente manda para você.
Tá, tá bom. Queria entender, qualificar o que tem nisso também, porque me pareceu bastante relevante aqui dentro do todo.
O fato é que esse número aí ele é de patrimônio líquido e não de captação, né? Até porque, como a gente teve uma captação total de... quase 50 bilhões, né? Não
faz sentido. Ah, entendi. Tá.
Só no offshore de 50
bilhões. É só a somatória aqui, né?
Exato.
Tá.
Bom, na verdade, assim, você sabe que a indústria ela tem realmente também tido um movimento de maior alocação em ativos internacionais, né? Principalmente na classe de multimercados, em que algumas estratégias envolvendo ativos internacionais agregam em termos de diversificação de alternativas e etc. E muitas vezes isso envolve investimentos offshore, né, veículos offshore, que são reportados pelos participantes, né, na nossa base de dados. E essa estatística aí, ela é compilada pela Anbima, a gente não tem o detalhamento do que tem lá fora, né? Mas a gente tem o dado agregado, que é esse que a gente informa, que é informado pelos participantes e que a gente repassa para vocês.
Entendi. Mas é a parcela do que a indústria está investindo lá fora, ou aqui estão incorporados fundos globais também, os CIDES.
Né? Na verdade, em alguns casos, a gente tem, na verdade, o que isso representa são veículos de investimento que são baseados no exterior, tá? Em que há alguma participação de um gestor local. Agora, a fonte dos recursos, ela pode tanto ser de investidores internacionais que aplicaram nesse veículo offshore e que tem a interveniência de um gestor local, normalmente como gestor do veículo também, tá? Ou podem ser recursos que estão sendo alocados de estratégias no Brasil, nos veículos offshore para aplicação no mercado internacional também, entendeu?
Tá.
Então, ela contempla essas duas possibilidades.
Tá bom. Obrigada.
Caso mais alguém deseje fazer alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, temos uma pergunta. A senhora Adriana Cotias, do Valor Econômico, gostaria de fazer uma pergunta.
Só mais uma questão. Eu queria saber, nessa semana o Rodrigo Maia meio que enterrou aí a MP 806. Queria saber como que vocês receberam essa notícia, né? E sobre tributação aí nos fundos fechados, restritos, sobre FIP se tornando empresa, coisa que parece que ficou para trás. Queria saber qual que é a avaliação de vocês.
Bom, na verdade, o prazo de expiração da MP, o prazo final, né, para a expiração da medida provisória, a data final é amanhã, né?
Uhum.
É no dia 6 agora de abril. Então, oficialmente, a MP ainda não foi, não foi expirada, né? Me parece que o mais prudente seria aguardar até a data de amanhã para a gente, na prática, ter um posicionamento final em relação a qual o resultado disso, né? Eu acho que a associação aqui, ela se envolveu bastante nas interlocuções com o governo no que diz respeito às alternativas que o governo apresentou em relação a ajustes nas regras de tributação dos investimentos, né? Eu acho que foi um diálogo que a gente, como associação, teve com eles muito, muito bom, muito aberto, muito transparente. Várias sugestões apresentadas pela associação foram contempladas na proposta original da medida provisória. Foi um diálogo, eu diria, muito interessante, que envolveu diversos segmentos aí do governo nessa discussão e vários comitês e vários fóruns de debate aqui na dentro da associação. Então, caducando aí a medida provisória, né, a gente vai ter que aguardar para ver se virá alguma coisa nova, né, ao longo desse ano, relacionada à mudança de regras tributárias. Aí tem toda aquela, aqueles requisitos de anterioridade, né, de mudanças de regras tributárias, de exercícios, etc. O que leva a crer que provavelmente para este ano, né, em havendo de fato, em se confirmando de fato, né, a expiração da validade da medida provisória amanhã, a gente não deve ter alterações relevantes.
Tá. Mas tem alguma orientação para os associados em relação, por exemplo, aos FIPs patrimoniais, que a Receita já se mostrou bastante incomodada com algumas estruturas?
Não, aqui a associação, ela entende que isso aí é uma questão estratégica de cada instituição, né, cada gestor, né, e ela não se manifesta e não apresentou nenhuma orientação específica como associação para os seus participantes. Aí cada instituição faz o seu juízo de valor, avalia os prós e contras e como vai conduzir o assunto com a sua base de clientes. Aqui na associação não encaminhou nenhuma orientação específica.
Ok, obrigada.
O senhor Ângelo Pavini, do Portal Arena, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, Carlos, tudo bem?
Tudo bem, Ângelo.
Eu queria tirar uma dúvida. Esse crescimento no número de investidores, ele reflete entrada de novas pessoas ou é uma migração de quem já estava no mercado e está indo para esses fundos de ações, multimercado, está diversificando?
Não tenho certeza, mas eu creio que não dá para a gente saber. O que a gente pode te dizer é que assim, é um crescimento do número de investidores, sem dúvida nenhuma, né? Agora, aqui a gente não tem um breakdown entre a quantidade de contas por classe de fundo. Eu não sei se a Ambima tem ela tem esse número aqui.
Classe Ambima a gente tem, a gente não consegue
ver. A gente pode até, eventualmente, se for interessante, se você quiser ver, quantas contas tem em cada uma das classes, entendeu? Agora, não dá para a gente te dizer que um crescimento ou um decréscimo na quantidade de contas numa determinada classe representa, de fato, uma migração de, vamos dizer, classe renda fixa para classe de ações e multimercado, né? O que a gente provavelmente, o que você pode é tentar inferir, né? Dado que, digamos, se houver eventualmente um aumento de contas na classe multimercados e uma redução de contas na classe de renda fixa, ó, aparentemente está havendo um interesse maior do investidor pela classe multimercado, o que pode provocar algum movimento de migração, mas não tem como você assegurar de que de fato houve uma migração ou se simplesmente novos entrantes, quando entraram, optaram pela classe multimercado e os de renda fixa estão migrando para outras aplicações que não sejam fundos de investimento, você tem aí várias possibilidades.
E ainda nessa questão da diversificação, você acha que esse crescimento dos fundos multimercados e de ações tende a continuar junto com essa tendência de diversificação maior?
Eu acho que eu até fiz essa observação, eu acho que, Angela, acho que é um movimento natural, né? E que ele tende a ser gradativo, né? Eu acho que o alicerce para esse movimento, tudo indica que ele deve perdurar aí por um período razoavelmente longo de tempo, que é o principal alicerce uma taxa de juros em patamar mais baixo. Os mercados preveem aí que a gente, pelo menos no patamar de um dígito, a gente deve continuar. As previsões são de que pelo menos seguramente até o final de 2019, né? Pelo menos até o final de 2019. Então, esse é um dos principais alicerces. É claro que existem outros fatores que são importantes. Não basta os juros em patamares mais baixos, mas eu acho que um ambiente com atividade, né, sendo retomada de fato, como já está acontecendo esse ano, e a perspectiva é que continue com o nível de atividade da economia sendo retomado neste ano e no ano que vem, isso propicia, né, também eu acho que melhores condições para bons resultados do lado das empresas, retomada de investimentos, o que acaba retroalimentando via mercado de capitais a indústria de fundos, né, o que também propicia para os gestores, né, nessas classes de fundos, tanto de ações quanto multimercado, eu diria aí um bom manancial de matéria-prima para tentar entregar retornos positivos para os investidores, né? E, obviamente, toda a parte de distribuição, de educação, de informação, com certeza contribuindo na margem também para que os investidores tenham melhor consciência de como alocar bem os seus recursos, respeitado o seu perfil de risco, né, os seus objetivos de investimento, etc. Eu acho que tem todo um ambiente que deve favorecer, sim, a continuidade desse movimento.
Muito obrigado, cara.
Nada.
O senhor Lucas Bombana, da revista Investidor Institucional, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos André. Eu queria tirar duas dúvidas com você. Uma é sobre o desempenho dos fundos de pensão. A gente viu que teve uma queda até bem relevante aí, né, na captação desse tipo de investidor agora no primeiro trimestre de 2018, na comparação com 2017. E eu queria saber se, até por conta, né, desse nível de taxa de juros, se não seria normal esperar uma aceleração nesse ritmo de captação por parte das fundações. E a outra dúvida é sobre a decisão da STF ontem. A gente está vendo aí que a Bolsa está subindo bem forte hoje. Dá para fazer alguma previsão se essa decisão tende a favorecer a indústria de fundos ao longo de 2018?
Tá, Lucas. Obrigado aí pela pergunta. Bom, o segmento de fundos de pensão, nesse primeiro trimestre, ele teve uma captação aí de 2,1 bilhões, né? Comparativamente a uma captação de 5,9 bilhões. Talvez aí o que a gente tenha que inferir seja mais talvez o movimento ocorrido no ano de 2017, com essa captação positiva de quase 6 bilhões, vindo dos fundos de pensão, porque me parece que ali a gente tinha um ambiente, esse sim, bastante interessante, para uma captação mais relevante, principalmente nas estratégias de renda fixa, né? Pelo que eu coloquei anteriormente, né? A gente tinha uma perspectiva bastante forte de redução de taxa de juros no futuro próximo, e ainda com uma convivência com patamares de juros em níveis superiores na média ao que você, que conhece bem esse segmento, a média de passivos atuariais das fundações, né? Então, eu imagino que, e aí é só imagino mesmo, porque eu não tenho os dados todos aqui detalhados, mas eu imagino que uma parte da explicação de um movimento mais acentuado em 2017 comparativamente a 2018 no segmento de fundos de pensão tenha a ver um pouco com isso. Tá? E imagino também que, e a gente pode dar uma comparada nisso agora, quando você vê no slide 7 dos fundos de pensão, o que a gente percebe, por outro lado, é que houve uma captação negativa nas estratégias de renda fixa para fundos de pensão agora no primeiro trimestre e uma captação positiva do lado de fundo de ações e fundos multimercados, né? O que eu acho que vai ao encontro do que eu coloquei anteriormente no que diz respeito à maior atratividade do segmento de renda fixa no começo do ano de 2017 comparativamente ao de 2018. E aí, você perguntou sobre o resultado de ontem, né, da questão do habeas corpus do ex-presidente Lula. Eu acho que, não entrando exatamente no detalhe, eu acho que o contexto de um ano eleitoral, ele trará seguramente situações em que o mercado pode apresentar um pouco mais de volatilidade. Agora, por exemplo, o mercado abriu com uma performance positiva, mas nada, também eu acho, né, muito fora da normalidade, apesar de ser positivo. E a gente provavelmente ainda vai conviver, dado que não há ainda uma clareza muito grande em como vai se desenrolar, né, todo o ambiente eleitoral até o mês de outubro, em que o mercado vai apresentar altos e baixos, né? E isso não é privilégio deste ano. Tradicionalmente, em anos eleitorais, a gente tem um ambiente um pouco mais volátil, até que as coisas se esclareçam um pouco mais e o mercado possa fazer aí as suas projeções com um pouco mais de segurança em relação ao comportamento do mercado de capitais e do ambiente econômico, do ambiente macroeconômico.
Ah, tá legal. Obrigado, Carlos.
Caso alguém tenha mais alguma dúvida, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de retornar a palavra ao senhor Carlos André para suas considerações finais.
Bom, obrigado pela participação de todos. Eu acho que tivemos um primeiro trimestre aí, como eu coloquei, muito, muito interessante para a indústria de fundos, com nível de captação importante e com um mix de captação também bastante interessante. Eu agradeço e ficamos à disposição, o time da Ambima aqui fica à disposição para esclarecer outros detalhes que eventualmente vocês gostariam de obter. Obrigado.
O conference call da Ambima está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.